Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 15, versículos 18 a 27. Jesus prediz a seus discípulos o ódio e as perseguições que lhes acarretará o desempenho da missão de que se achem incumbidos. Prediz-lhes o futuro advento do Espírito da Verdade e sua vinda para eles. Primeira parte. Separai os versículos para que cada um tenha a sua explicação especial. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim primeiro do que a vós. Facilmente compreensíveis vos devem ser estas palavras. Os espíritos inferiores estão encarnados, não obedecendo à lei de amor que existe naturalmente no coração do homem. Odiavam aquele que é todo amor. Não tomeis a palavra em sua acepção literal, no sentido que lhe dão os vossos costumes e linguagem. Não se trata de um sentimento de ódio pessoal contra Jesus. O vocábulo aqui significa falta de atração para ele e, por conseguinte, de submissão às inspirações que ele e os bons espíritos prepostos jamais deixaram de transmitir aos homens, de acordo com o respectivo desenvolvimento e categoria. Versículo 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria ao que seria seu. Mas, porque não sois do mundo, e eu vos escolhi do seio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Os apóstolos e a maior parte dos primeiros discípulos eram, como temos explicado, espíritos já adiantados, que aceitaram aquela encarnação com o propósito de secundarem o Mestre, de trabalharem pelo adiantamento próprio, facilitando o de seus irmãos. Tinham naturalmente que suscitar contra si os mesmos sentimentos que contra o Mestre se houvessem manifestado, sentimentos que haviam de contra eles externar-se, como sucedera relativamente àquele, pela violência, pelas perseguições físicas e até, para a maioria deles, pelo suplício. Nada disso, entretanto, motivado pelas suas personalidades, mas pela doutrina, pela palavra que lhes incumbia espalhar. Vede que não há nenhuma ideia de predestinação nisto que Jesus diz. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que seria seu. Mas porque não sois do mundo e vos escolhi do seio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Efetivamente, ao fazerdes as reflexões a que dão lugar estas palavras, que parecem anunciar uma espécie de predestinação, não vos esqueçais que todo espírito elevado, superior, que baixando a terra em missão, se reveste de carne corruptível, de novo se torna falível. Escolhido por essa forma, do seio do mundo, ele pode, em consequência dessa falibilidade, ser, até certo ponto, do mundo, e o mundo pode amá-lo como a um que lhe pertence. Ele se torna, de novo, falível, não como um espírito inferior, mas relativamente à sua natureza. Não ouvideis que a carne é instrumento ingrato, que precisa ser vigiado com perseverança. Não se segue do que vimos de dizer que um espírito superior que aceita uma missão na terra e não a desempenha inteiramente sem fraqueza, possa retrogradar. Não. Mas, menos do que devera ser, fica sendo o seu progresso, por efeito daquele ato de devotamento. Corresponderá ao maior ou menor esforço que ele haja empregado contra os desfalecimentos inerentes à humanidade terrena. Lembrai-vos do que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também a vós perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também a vossa guardarão. Mas todos esses maus tratos eles vos darão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus repete o que anteriormente dissera no capítulo 13, versículo 16. O servo não é maior do que o seu senhor. No número 44, na página 407 deste tomo, já demos o sentido e a explicação dessas palavras. Nesse passo, segundo a letra, significavam que não sendo mais do que ele, que era o Senhor, os discípulos não podiam escapar à perseguição, uma vez que ele próprio fora perseguido. Elas nenhuma aplicação têm, consideradas do ponto de vista vulgar. Do ponto de vista espírita, porém, amplo sentido encerram. Do ponto de vista católico ou de qualquer outro cisma cristão, a alma, criada para um que na terra será servo, pode ser igual aos olhos de Deus à alma criada para um que será na terra senhor. Mas, então, razão não há para que sejam diferentes os seus destinos. Assim como o servo pode falir no cumprimento da sua tarefa, também o Senhor pode abusar da sua força e do seu poder. Se ambos cumprirem seus destinos, o Senhor terá sido sempre mais favorecido do que o servo, o que implica uma preferência, uma desigualdade. Não vem a igreja dizer que depois da morte o servo será mais recompensado do que o senhor. Sendo iguais os merecimentos, não há cabida para tal. Aquele que, como o senhor, fez todo o bem que podia, desempenhou a sua tarefa do mesmo modo que desempenhou a sua o servo, desde que cumpriu com zelo, devotamento e resignação todos os seus deveres. Por que será este mais recompensado do que o outro? Com que direito receberia mais do que o seu senhor? Foi ele quem escolheu a posição ínfima de servo? Com que fundamento o senhor lhe ficaria abaixo? Foi ele quem pediu a posição de mando? Responda a isso a igreja. Como vedes, por qualquer lado que encareis a questão, se puserdes de parte a reencarnação, remuneradora do passado, agente de progresso para o futuro, caireis inevitavelmente no arbitrário com relação aos destinos e fareis de Deus, que é a justiça perfeita, um poder caprichoso, reinando a seu bel prazer. Do ponto de vista espírita, aquele que é servo hoje foi senhor ontem e o será amanhã. Da mesma forma, aquele que é hoje senhor foi servo ontem e o será amanhã. Há, pois, igualdade completa em face da lei de reencarnação, que é, repetimos, remuneração do passado, agente de progresso para o futuro. Não há nem favor, nem sorte na desigualdade entre os homens. Essa desigualdade deveria unicamente do modo porque os espíritos cumprem a obrigação de proceder bem. Que este pensamento penetre fundo no coração humano e o Senhor será o amigo, o amparo, o sustentáculo do servo e o servo será a consolação, o irmão dedicado de seu Senhor. Desse modo, sem se subverter à ordem social, nem derramar o sangue humano para, pela violência, conseguir-se a realização das doces promessas de liberdade, fraternidade e igualdade feitas por Jesus, ver-se-á reinar na terra a humanidade, a unidade, a liberdade sem limites, a fraternidade sem restrições, o amor universal. Se me perseguirem a mim, diz Jesus, também a vós vos perseguirão. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão as vossas. Mas todos esses maus tratos, ele vos darão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O nome de Jesus, como sabeis, apresenta ao Espírito e simboliza a lei que ele pregou. Ora, os que já haviam realizado um certo progresso tinham ou o conhecimento anteriormente adquirido ou a intuição da lei de amor que as palavras do Mestre fizeram que despertasse nas inteligências e nos corações. Os que estavam ainda muito atrasados e se compraziam no orgulho e no mal, recusavam admitir essa lei. Repeliam tudo o que lhes parecia vir da pessoa de Jesus, por não compreenderem que Deus é a fonte originária donde dimana todo o bem. Entre vós, presentemente, não se dá o mesmo? Não tendes ainda aí nas igrejas e seitas ortodoxas, egoístas e intolerantes, os filhos de Abraão, a se dizerem únicos herdeiros do reino de Deus? Não vendo, entretanto, no Pai senão um Deus vingativo, cioso e exclusivista no seu amor? Os homens não conheciam, e poucos ainda conhecem, aquele que enviou o seu Messias ao mundo para regenerar a humanidade. Daí vem que Jesus absorveu e personifica para a maioria dos homens, nesse meio que chamais a cristandade, o Deus, Senhor e Criador dos universos, no infinito e na eternidade. Daí o culto especial consagrado a Jesus, o terreno feito partícipe da divindade. Meio foi este de se conciliarem as crenças hebraicas com as dos gentios. Conservou-se a divinização do Messias e do grande Espírito Santo, que sabeis é o conjunto dos Espíritos do Senhor, encarregados de transmitir aos homens a inspiração divina. Foram-lhes assim oferecidas três divindades distintas em uma na mesma personalidade. Uma, indivisível, eterna e infinita, do qual duas partes se destacam, para tomarem forma e se circunscreverem no finito, voltando depois a se absorverem e se misturarem, a se perderem na unidade indivisível. Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, eles não teriam o pecado que têm. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Mal compreendidas estas palavras envolvem a ideia de predestinação para a criatura, porquanto Deus, onisciente, ao enviar o seu Messias aos homens, havia de saber que uma inumerável porção deles não o admitiria e, nessas condições, lhes teria condenado as almas, segundo a doutrina católica, aos suplícios de um inferno eterno. Ó inconsequência humana! Os espíritos encarnados naquela época, como todos os que revestem um invólucro material, tinham que trabalhar pelo seu adiantamento. Prometidos lhe estavam os meios de o conseguirem. A eles, pois, competia saber servir-se desses meios quando fosse tempo. Assim é que a todos estava facultado ouvirem aquela voz a lhes prometer paz, desde que aprendessem a fazer obras de paz. Eles, porém, esquecendo suas resoluções espíritas ou atendo-se aos seus maus pendores, taparam os ouvidos e fecharam os corações. Se o Cristo não houvesse descido até eles, como for anunciado, o julgamento seria outro, visto que os encarnados não teriam tido os mesmos meios para se adiantarem. Mas, tendo-se feito ouvir a voz do alto, os que voluntariamente taparam os ouvidos se tornaram culpados, repelindo o ramo de oliveira que se lhes estendia, e por isso se condenaram eles próprios a permanecer por muito tempo ainda no lodaçal do vício. E isto que dizemos não se aplica unicamente ao reduzido número de almas que se agruparam em torno de Jesus durante a sua missão, mas a todos os que não querem ver nem ouvir o que lhes é pregado e mostrado com o objetivo da sua melhora moral. Tampouco se aplicam as nossas palavras unicamente aos que repelem a lei de Jesus no vosso continente. Sabeis que, de acordo com o pensamento do Mestre, por essa lei deveis entender a lei de amor. Porém, a todos os que hão sido postos em condições de se melhorarem e que não o têm querido, todos esses atraem sobre si a condenação, rejeitando a graça. Ainda uma explicação, pois que para os ouvidos humanos se fazem precisos sons claros e inconfundíveis. Não damos o nome de graça ao favor que, segundo dizem, o pai concede a um dos seus filhos com preterição do outro, por efeito exclusivo da sua vontade. Chamamos graça aos meios dados ao homem para progredir, à luz que, sob qualquer forma, e seja qual for o nome com que a designem, lhe é enviada, e que ele tem a liberdade de aceitar ou de rejeitar no uso de sua vontade pessoal. Graças a Deus.